passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Na primeira parte do Pergunte ao Doutor de hoje, vamos atender a ouvinte Sebastiana Martins Pinheiro Santana, de Dois Irmãos, no Tocantins. Ela conta que conhece duas pessoas que sofrem de fortes dores na face e na sua carta pergunta o que pode ser este problema, já que essas pessoas não são doentes. Fomos conversar com o Dr. Marcelo Muniz, que é neurologista aqui do Senado, que nos explicou que esses sintomas são de cefaleias em salvas ou histamínicas. Vamos ouvir. Bom dia, Dr. Marcelo.
Bom dia, Adriana. É um prazer estar aqui novamente com vocês e poder esclarecer alguma coisa a esses nossos ouvintes.
Prazer é nosso. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
Pois não.
Doutora Sebastiana conta pra gente na carta que ela conhece duas pessoas, uma tem 23 e outra 34 anos, que sofrem de fortes dores na face. Essa dor está localizada acima dos olhos e é tão forte que eles chegam a pedir socorro. Durante as crises, não consegue nem tocar o lugar e logo após a crise, seus olhos ficam vermelhos e cheios de lágrimas. Esta dor dura em média 10 minutos e apavora todos os familiares que entram em pânico sem saber o que fazer. Já que eles nunca tiveram casos como esse, a Sebastiana então pergunta que sintomas seriam estes? Poderia ser o de AVC? Ela também gostaria de saber se essas pessoas correm risco de vida. Doutor Marcelo, qual seria o diagnóstico desses sintomas citados pela nossa ouvinte?
Olha, esses sintomas que esses pacientes apresentam caracterizam muito bem um tipo de dor de cabeça. Nós temos N causas de dor de cabeça. Certo? As mais frequentes são as cefaleias de tensão, as enxaquecas, e as cefaleias relacionadas a problemas infecciosos ao redor da cabeça, quer dizer, sinusite, otite, faringite, tudo mais. Mas esse tipo de dor de cabeça que acomete subitamente o paciente com essas características, com uma vermelhidão do olho, lacrimejamento, é típica do que nós chamamos da cefaleia em salva. Por que esse nome? Porque é comum que essa dor venha subitamente, pulsátil, intensa e que dure mais ou menos 10 a 15 minutos. Daqui a pouco ela para, daqui a mais uns 10 ou 15 minutos volta de novo. Isso é muito comum no período da noite. E às vezes a pessoa passa a noite inteira tendo essas crises de cefaleia. Chama-se em salva por causa disso. Surge subitamente, dói durante 10, 15 minutos, para, daqui a pouco volta de novo. Essa dor de cabeça, durante algum tempo, foi catalogada dentro do grupo das enxaquecas. Nós hoje sabemos que não tem nada a ver com enxaqueca. É uma dor de cabeça que não tem relação nenhuma com o AVC, com o derrame cerebral. As pessoas que têm essa dor não estão propensas a ter nenhum tipo de derrame. É uma dor extremamente intensa, prejudicial e tudo mais. Mas isso tem tratamento.
Pois é, ela quer saber também se essas pessoas correm risco de vida.
Não, a dor às vezes é tão intensa que tem paciente que fica com tanta dor, bate até com a cabeça na parede. Bom, isso não deve ser feito, porque agora vai ter outra dor, né, que é da pancada na cabeça. Mas é uma dor muito intensa. Certo? E o pior de tudo é que os analgésicos habituais, no momento da dor, eles pouco resolvem essa dor. Essa dor passa por si só. Agora, existem tratamentos preventivos dessas dores de cabeça, que pode ser usado quando o paciente tem essas crises com muita frequência. Quando o paciente tem uma crise dessa, por exemplo, um período de 24 horas hoje, outro daqui a 6, 8 meses, não há o porquê de fazer um tratamento preventivo. Mas tem muita coisa que pode aliviá-las.
Doutor, é verdade quando dizem que a dor da cefaleia em salvas é a mais forte que existe?
Que existe mais intensa é a dor da ruptura de um aneurisma. Essa é relatada como a dor de cabeça mais intensa que existe. Certo? Existem outras dores de outras patologias que superam essa. A dor de um cálculo renal, só quem teve é que sabe como é que é. Então, é uma dor muito intensa. Realmente deixa qualquer um fora do prumo, vamos dizer assim.
Doutor, para que o nosso ouvinte possa identificar o seu problema, explica direitinho quais são os sintomas claros dessa cefaleia em salvas.
Bom, normalmente existe um biotípico que ocorre mais. São as pessoas um pouco obesas, que têm uma pele muito avermelhada, que são as pessoas mais sanguíneas, que vivem sob constante estresse, são pessoas que têm um aumento de pressão arterial, são pessoas que têm vida sedentária. Quer dizer, o biotipo, isso não impede de acontecer no magrinho também, certo? Mas a dor de cabeça principalmente ocorre à noite. Começa numa região em volta dos olhos, certo? De caráter pulsátil, que vai aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco há uma vermelhidão do olho. A pele em volta dos olhos também fica vermelha. Há um lacrimejamento. E na maioria das vezes também há uma obstrução da narina desse lado. certo? Isso dura em média de 10 a 15 minutos, daqui a pouco passa, como se não tivesse acontecido nada, daqui a mais uns 15 minutos volta outra crise dessa, e isso vai se repetindo ao longo de horas. Essa é a característica dessa chamada cefaleia em salva. Tem vários nomes. Cefaleia em salva, cefaleia estamínica, cefaleia de Horton. Tudo quer dizer a mesma coisa.
O que, que a pessoa deve fazer no momento da crise, doutor?
No momento da crise é o seguinte. Se usar analgésicos que você quer, normalmente tem em casa, ele diminui muito pouco isso. Certo? É ficar quietinho num quartinho escuro, tomar analgésico e deixar passar.
Doutor, muitas pessoas sofrem dessa cefaleia?
Olha, isso é mais comum do que o leigo pode pensar. Mas eu não sei ao certo a estatística, o percentual dentro da população comum. Mas é relativamente comum a gente ver isso nos ambulatórios de neurologia.
Essa cefaleia é hereditária?
Não, não existe caráter hereditário nisso. Quando nós falamos em doença hereditária, é aquela que passa normalmente de pai para filho. Certo? Por exemplo, a hemofilia é uma doença hereditária que só dá no homem. Então, se o homem hemofílico tiver um filho homem, vai ser hemofílico. Isso é que é doença hereditária. Existem doenças que predominam em uma determinada família. Por exemplo, a enxaqueca é uma delas. Pode ter dois, três pessoas, coisa, os filhos dessas pessoas não terem e o sobrinho terem. Então, isso é uma doença familiar. Não existe nenhuma característica da cefaleia em salva ser uma doença congênita ou hereditária, né?
Ela pode ser considerada uma doença adquirida?
Olha, quando a gente fala doença adquirida, é aquela em que você adquire no meio que você está, certo? Uma doença infecciosa é uma doença adquirida, certo? Não é o caso. Isso surge aleatoriamente, ninguém sabe por quê, que uma pessoa tem e os outros não têm.
Hábitos de vida, alimentação, isso
nada
poderia...
Nada, já tem vários trabalhos a respeito disso, tá entendendo? E nunca chegou a uma conclusão acertada o que que induz uma pessoa a ter aquilo, o que que faz deflagrar um tipo de crise dela.
Tem cura, doutor?
Não se pode falar em cura, você pode falar em controle. Quer dizer, quando as crises são muito frequentes, existem medicamentos que a gente pode usar... E durante o uso desse medicamento, a pessoa fica praticamente sem ter essas crises.
O que, que o senhor chama de crises frequentes?
Vamos dizer, um paciente que tem duas, três crises dessa por mês, é uma crise muito frequente. Certo? Se ela tem uma crise dessa, vamos dizer, de seis em seis meses, de oito em oito meses, não há o porquê de ficar fazendo medicamento durante oito meses para evitar que aconteça isso, certo? Então, dependendo da frequência, vamos dizer, duas, três crises por mês é muito frequente. Então, você faz uma medicação preventiva.
Existe algum exame que detecte o problema?
Não. O diagnóstico é feito por exclusão. Certo? Você usa o recurso de exame complementar para afastar a possibilidade de uma outra causa. Certo? Por exemplo, as alterações vasculares do cérebro, e o aneurisma é uma delas, pode dar um quadro clínico parecido com isso. Então, existem exames hoje que não são invasivos, certo? E que você vê as artériazinhas do cérebro para saber se há algum tipo de malformação. Então, o uso do exame complementar é para afastar a possibilidade de um outro diagnóstico, e não para confirmar o diagnóstico da cefaleia em salva.
Ela poderia estar associada a alguma outra doença?
Não, eu tenho conhecimento, não. O importante é o seguinte, é uma situação, apesar de ser alarmante no meio da crise, é uma situação benigna, certo? Não leva a consequência nenhuma. Disso daí não vai haver uma lesão cerebral, certo? Então, a gente considera benigna porque não chega a causar nenhum tipo de lesão para a pessoa ficar com uma sequela.
Doutor, o tratamento evita a crise?
Evita a crise.
Doutor, a cefaleia em salvas, ela tem um predomínio entre homens e mulheres?
Mas predominante é aquele grupo de pessoas que tem aquelas características físicas que eu já falei. São pessoas obesas, pessoas que têm uma vascularização maior, que são as pessoas vermelhonas, feitas esses alemães, hipertensos, de vida sedentária. Isso são fatores de riscos. Acontecendo, isso pode acontecer no magrinho também.
Uhum. Né? Crianças podem sofrer de cefaleia em salvas?
Pode.
Como que os pais devem agir com uma criança que tem esse tipo de dor de cabeça?
Olha, é extremamente difícil o diagnóstico em criança. Né? Porque ele pode não ter essas características de lacrimejamento, de a pele ficar vermelha, pode não ter isso. Certo? Então fica muito difícil. Não é fácil você fazer um diagnóstico certeza disso.
E é comum?
Em criança não é tão comum assim, não. Em criança é bem raro.
E o tratamento é feito da mesma forma que faz em adulto?
Da mesma medicação. Você usa em termos de dosagem, menores dosagens que se usa no adulto. Os medicamentos, você tem dois grupos. Tem um grupo de medicamentos, que é do grupo dos medicamentos antiepiléticos, e tem o grupo dos outros medicamentos que a gente também usa na prevenção de alguns tipos de enxaqueca. Mas qualquer um dos dois, você acaba encontrando uma medicação que alivia muito essas crises do paciente.
Um paciente que começa a sofrer de cefaleia em salvas na infância... Tem uma tendência de que isso vai melhorar na fase adulta?
Olha só, ninguém consegue explicar ainda isso, certo? Tem pessoas que podem ter um único surto disso e nunca mais ter nada. A coisa é meio aleatória, como eu estou dizendo. Tem pessoas que têm com frequência. Tem outras que têm uma vez, duas vezes, depois some, desaparece como por encanto. E ninguém também sabe por causa de quê.
Está relacionado ao estresse?
Olha, todo e qualquer tipo ou causa de dor de cabeça, existe um componente emocional que pode ser o fator desencadeante da crise. Em qualquer tipo de dor de cabeça, o fator emocional é importante como fator gatilho.
Doutora, queria que o senhor falasse com a nossa ouvinte Sebastiana, porque a gente fala para um público que mora no interior, tem pouco acesso a médicos e a postos de saúde. E o senhor citou no começo do programa que esses analgésicos comuns, que a gente costuma usar em casa, não surtem efeito. Qual a sua recomendação para esses pacientes?
No pessoal do interior, que tem uma variedade muito pouca de medicamento, fica um pouco difícil. Usou-se durante muito tempo uma medicação chamada, a base de uma substância chamada propranolol, certo? De 40 miligramas. São dois comprimidos ao dia, um de manhã e um à noite. Como a medicação, no momento da crise, pode ser usado os remédios que a gente usa também para enxaqueca. Tem o migrane, que tem um componente antienxaquecoso, e tem o analgésico, que pode ser tomado até de 6 em 6 horas. Então, no pessoal anterior, provavelmente esses dois medicamentos eles vão conseguir encontrar.
Pessoas que fumam e que bebem podem desenvolver a cefaleia em salvas?
Não, não existe nenhum relato do que facilita o aparecimento dessa doença. Ela surge, assim, praticamente inexplicável, sem nenhum fator predisponente.
Doutor, logo que termina a crise, a pessoa ainda fica sentindo um pulsar na testa ou tem algum sintoma?
Olha, normalmente segue-se um mal-estar muito grande, um mal-estar geral, certo? A pessoa fica inquieta, tem dificuldade de dormir, pode ter uma certa náusea, certo? Mas isso também passa, em poucas horas isso passa. Mas normalmente é isso, quando a última crise acontece, dali para frente o paciente tem um mal-estar geral, certo? Que tende a se dissipar daqui a 2 ou 3 horas, a pessoa está normal como estava antes.
Doutor, obrigada pela sua participação mais uma vez no nosso programa.
Tudo bom. Eu que agradeço a você poder colaborar com esse povo que está longe da gente aqui, né? Estou sempre às ordens. Precisando, estaremos aqui.
Muito obrigada. Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Neste primeiro bloco, você ouviu a entrevista com o Dr. Marcelo Muniz, que é neurologista do Senado, que falou da cefaleia em salvas. No segundo bloco do programa, vamos atender a ouvinte Eliene Silva Xavier de Albuquerque, de Arame, no Maranhão. Ela quer saber mais informações sobre hemorroida.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.